Bem-vindos aqui à terceira e última parte relacionada aqui do tema da quarentena e ansiedades por separação. Este último episódio que vamos falar aqui sobre o tema da ansiedade por separação é o mais complexo, porque vocês lembrem-se do primeiro episódio, eu aconselho a ouvirem o primeiro episódio porque tem muito a ver com esse primeiro episódio, ou seja, com a falta de controle, que eles perderem o controle. Volto aqui a relembrar, eles só perdem o controle porque têm o controle. E a maior parte das vezes que as pessoas têm estes problemas, ou seja, há muita gente que agora viu realmente alguns problemas a serem minimizados, porque passaram a estar mais tempo em casa, já não havia ninguém a queixar-se que os cães faziam barulho, nem nada, pronto, está tudo bem. Agora voltam à rotina e os cães voltam a realmente a reagir. E no fundo, na cabeça do cão, porque é que estão a reagir? É a mesma coisa, imaginem que vocês têm autoridade sobre alguém. E imaginem que estão numa sala com 20 pessoas. Se alguém se levantar e sair, ok, pode não ter dito nada, provavelmente vai à casa de banho ou fazer outra coisa qualquer, ok, tudo bem. Se levantar essas 20 pessoas e saírem, ui, o que é que se passa? Então, mas vão-se embora? Para onde é que vai toda a gente? Reagimos, percebem? Vocês reagem porque foge do controle. A mesma coisa com os vossos cães. Eu sei que me estou a repetir aqui algo, mas é importante vocês perceberem exatamente isto que acontece. Só foge do controle porque eles têm o controle. Se imaginem as mesmas 20 pessoas numa sala, se um colega se levantar e sair, o outro não vai perguntar onde é que tu vais? O que é que vais fazer? Não, porquê? Porque ele não tem controle da situação. Os vossos cães também não podem ter o controle da situação. Vamos voltar um bocadinho atrás e vamos perceber aqui alguns conceitos também, que é o cão, o que é? É um animal de matilha, ou seja, o cão não é um animal que viva sozinho em sociedade. Ou seja, o cão, por norma, é um animal de matilha. Não é por norma, o cão é um animal de matilha. A matilha dos cães, neste caso, dos vossos cães, são humanos. Eu, por exemplo, como sabem, eu moro na Quinta da Patada, portanto, eu estou rodeado por dezenas de cães. Não é por eu estar rodeado de dezenas de cães que eu vou ser um cão. Ok? Eu continuo a ser um ser humano. Não é por o vosso cão estar rodeado de humanos e estar em minoria face à espécie que ele passa a ser um humano. Não, ele continua a ser um cão com as necessidades que todo cão tem. Portanto, e com as condições naturais que qualquer cão teria numa matilha de cães. Ele precisa das mesmas regras, da mesma estimulação mental e física, ele precisa de tudo isso. Não é pelo facto de ele estar a viver com humanos que as regras vão ser diferentes. A mesma coisa comigo, não é pelo facto de estar a viver com cães que as minhas regras perante a sociedade são diferentes. Ok? Eu não posso chegar ao pé do governo e dizer, meu amigo, eu vivo com cães, os cães não pagam impostos, portanto também já não pago impostos. Pronto, está o assunto resolvido, eu vou ter a mesma vivência que os cães têm. Se os cães não pagam, eu também não pago. É capaz de não me correr muito bem. A mesma coisa acontece com os vossos cães. E se vocês proporcionarem o estado em que vocês vivem, em que nós vivemos como sociedade, um estado democrático, o cão não entende isso. Um cão não sabe o que é democracia. Uma matilha de cães, vamos voltar atrás, precisamos perceber o que é uma matilha de cães. O mais semelhante que nós temos a uma matilha de cães, para a gente perceber do que é que estamos a falar, é como seja uma ditadura. E no meu caso eu não vivi os tempos de ditadura, mas aqui em Portugal tivemos muitos anos de regime de ditadura. E o regime de ditadura é porque um indivíduo quer e as coisas acontecem porque o indivíduo quer, quando ele quer e acabou. E é ele que quer, pode e manda. Não interessa se os outros gostam, se não gostam, se os outros querem, se não querem. A mesma coisa acontece numa matilha de cães. Há um líder e as coisas acontecem porque esse indivíduo quer. Ou seja, é porque o indivíduo quer e entende que vamos ter um território que essa matilha de cães vai ter aquele território e depois é quando o indivíduo, quando o líder da matilha entende que se vai caçar e se vai comer, que se vai caçar e vai comer. Tudo isso acontece porque um indivíduo quer e pronto, e é esse indivíduo que manda. E os cães estão habituados a que há um a mandar e outros a obedecer. Ou seja, isto para um cão, nós estamos habituados a uma grande zona, a grande área cinzenta. Há o preto, há o branco e há uma grande zona cinzenta. Para um cão, não. Ou é ou não é. Vou-vos dar um exemplo. Se eu fosse roubar um banco e alguém chegasse ao pé de vocês e dissesse: olha, o Daniel foi preso porque assaltou um banco. Vocês, ah, boas, onde é que aquele gajo tinha a cabeça para assaltar um banco? Ou seja, mas não era. Não iam achar nada de anormal nesta notícia. Pronto, assaltei um banco e fui preso. É o normal, é o que acontece a toda a gente. Supostamente. Mas agora imaginem a seguinte situação: ah, o Daniel foi preso, então porquê? Olha, entrou num café e roubou uma pastilha. Então, mas espera lá, entrou armado, assaltou, espancou alguém? Não, não. Abriu o pote da pastilha, tirou uma pastilha, não pagou e foi-se embora e foi preso. Muito provavelmente iriam achar esta notícia absurda. Então, mas quem é que vai ser preso por roubar uma pastilha? Percebem? Vou-vos dar outro exemplo. Ah, o Daniel foi preso porque roubou 5 cêntimos da caixa registradora do café. Então, mas espera, só havia 5 cêntimos? Não, não. Estavam lá montes de notas, montes de moedas, mas ele tirou 5 cêntimos e foi preso. Provavelmente, se calhar. Então, mas tinha pistola? Não, não tinha nada. Tirou só 5 cêntimos. Então, ser preso por causa de 5 cêntimos. É um bocado, se calhar, absurdo, ok? Não houve violência, não houve nada. Então, posso, se acharem isto absurdo, posso fazer a pergunta. Então, mas espera lá. Quando é que deixa de ser absurdo eu ser preso por roubar alguma coisa dentro do café? Quantas moedas é que eu posso roubar? Se roubasse uma nota de 5 euros, já ia preso? Entendem a questão? Ou seja, entendem aqui a zona cinzenta que nós estamos e que lidamos com isto diariamente? Há o certo, há o errado. É errado roubar, certo? E uma punição que é aceitável por alguém roubar seria realmente o ser preso. Lógico, mas se fosse um banco, toda a gente iria achar normal, uma pastilha num café já iríamos achar no mínimo absurdo. Para um cão não entendia esta nossa conversa. Ou se pode roubar ou não se pode roubar. Um cão não consegue entender que um banco não se pode roubar, mas uma pastilha no café, é pá, pronto, é pá, se for só uma vez, levas um tabefe e acabou. E fica por aí. Então, mas porquê não vai preso? Se roubar o banco vai preso e se roubar ali não, não vai preso. Percebem? Volto a dizer que já disse isto no primeiro episódio. Os cães racionalizam de uma maneira diferente de nós. Então, para explicarmos alguma coisa a um cão, para lhe explicarmos as regras que ele terá a que viver connosco, temos que explicar de uma maneira que ele entenda. Porque o grande problema que acontece na comunicação com os nossos cães é uma comunicação diferente. Imaginem-se vocês na China, sem perceberem chinês, sem haver tradução em inglês ou noutra língua qualquer e não têm intérprete. E enquanto vocês virem os chineses todos sorridentes para vocês, maravilha, encantados da vida. Quando vocês os veem chateados com vocês, imaginem vocês estarem na China e verem os chineses todos a mandar vir com vocês em chinês, vocês não percebem nada, vocês percebem que alguma coisa não está bem. Mas vocês não conseguem perceber é o que é que não está bem. Percebem? Imaginem vocês numa frutaria na China, num mercado, pegam numa maçã e os chineses começam a mandar vir com vocês. Ou seja, ok, tem a ver com uma maçã, mas não posso pegar, tenho que pedir, como é que eu peço, como é que eu explico que quero. Percebem? Vocês percebem que alguma coisa não está bem, não percebem o quê? Porquê? Porque a comunicação, e os chineses não percebem porque é que vocês estão a fazer assim e porque é que vocês não fazem o que vocês querem. Porque estão a falar linguagens diferentes. A mesma coisa acontece com o vosso cão. O vosso cão não percebe o português, não percebe a linguagem verbal. O vosso cão percebe dois tipos de linguagem. Linguagem visual e energia. São as duas formas de comunicação que o vosso cão tem com vocês. Depois pode aprender comandos. Mas isso ficará para outra situação, ou seja, associar palavras a determinada ação. Cama, ele já sabe que, ok, vai para um sítio que se chama cama e pela repetição percebe isso, percebe o que é senta, junto, deita, o que vocês quiserem ensinar. Mas isso é uma associação de uma palavra a uma ação ou a um comportamento, ok? E é preciso explicar, porque ele sozinho não sabe o que é isso. Portanto, a não ser que vocês expliquem o que é isso, o vosso cão nunca vai perceber o que é isso é. Portanto, nestes casos, o que acontece a maior parte das vezes é que vocês não impõem regras ao vosso cão. Como já disse, não há uma zona cinzenta. Ou é ou não é. E numa matilha de cães, há um líder assumido e os outros obedecem. Mas se não houver um líder assumido, alguém vai assumir essa posição. Porque é a natureza. E então, se vocês não mandam fazer nada ao vosso cão, se vocês esperem, se vocês não assumem a liderança perante o vosso cão vai assumir a liderança. Ao assumir a liderança, e quando vocês fazem coisas que não é suposto fazerem porque ele não vos disse para fazer, como por exemplo o sair de casa, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar chateado, claro. Então, bolas, estes humanos saem de casa sem ninguém dizer nada. Eu não os mandei sair, não dei autorização para eles saírem. Acabaram de me caçar uma saca de ração, portanto não é preciso ir buscar mais ração, não é preciso nada, para que estes humanos saem daqui? Bolas, pá, já não se pode ser cão nesta família, será que os outros cães têm o mesmo problema? Não percebem? Isto é o que se passa na cabeça do vosso cão. Porquê? Porque vocês saíram sem eu vos dar autorização para que tal acontecesse. E porquê é que isso aconteceu? Porque ele tinha o controle. Então vamos ter que explicar ao vosso cão, porque vocês não chegaram ao pé dele e dizer: Oh, meu amigo, olha, és tu que mandas agora, portanto, olha, tu é que sabes, providencia-nos abrigo, alimentação, segurança e tudo, tu és o líder aqui e és tu que mandas. Como vocês não me disseram isso, também não pode ser por palavras que vão ter que dizer isso ao vosso cão. Portanto, vai ser através de atitudes, conforme vocês tiveram atitudes passivas, ou seja, ou a falta delas. E o vosso cão faz o que quer, quando quer e quando lhe apetece, e então não há uma liderança e ele assumiu essa liderança. Vocês vão ter que explicar que há uma liderança, há regras, e comecem por lhe explicar regras. Ou seja, vocês podem fazer o que vocês fazem diariamente, mas com regras. As coisas não acontecem porque o vosso cão quer, quando ele quer, as coisas acontecem. Quando vocês querem. Um exemplo, rotina na comida. Não é? Ah, ele está habituado a comer às 7 horas e às 6:30 já está a pedir comida. Pois não, vocês ignoram. Não vale a pena estar a entrar e a dizer não, não fazes isto. Não, ignoram simplesmente. Ok? Quando ele não estiver à espera, por exemplo, da comida, é que vocês o chamam para dar a comida. Ok? Quando, por exemplo, o vosso cão senta-se no sofá, não tem problema se o vosso cão se senta no sofá ou se deita no sofá, não tem problema nenhum o vosso cão se deitar no sofá, mas que o faça a convite vosso, à ordem vossa. O sofá não é dele, o sofá é vosso. Portanto, se ele já estiver sentado no sofá, vocês simplesmente tiram-no do sofá, vocês sentam-se e depois vocês convidam-no a vir para o sofá. Ok? Estão a ver televisão, dá um intervalo, ok, agora vai para o chão. E vocês pegam no vosso cão e metem-no no chão. Só porque sim, só porque vocês querem, só porque vocês podem, só porque vocês mandam. São vocês, o sofá é vosso. Penso que não é mentira, porque não acredito que nenhum cão tenha ido à loja comprar o sofazinho e o montar e o colocar em casa. Portanto, o sofá é vosso. Assumam a posse das vossas coisas. As coisas, o sofá não é do vosso cão, não é o vosso cão, aquele é o cantinho dele. Não. É o sofá é vosso, ele senta-se onde vocês dizem para ele se sentar, ok? Ele percebe que alguém a manda lá em casa e ele tem que perceber o que é que vocês querem que ele faça para ele fazer quando vocês querem, porque são vocês que mandam. E é aí que ele vai perder o controle das diversas situações e vocês vão ganhar o controle. Eu falei do sofá, agora vocês têm que ver caso a caso qual é a vossa circunstância e o que é que vocês têm que fazer, ok? Portanto, regras em casa é muito importante. E isto vai começar com uma regra muito importante também e que vai ser uma base para N exercícios que vocês vão fazer. que vai ser depois regras na alimentação. Isso vai ser o próximo vídeo da próxima semana, que vou explicar regras na alimentação, como é que vocês devem de começar nesta situação a fazer e a dar uma alimentação de uma forma correta, conforme os vossos cães estariam numa matilha de cães, como é que eles comem, e é isso que eu vou explicar para a próxima semana. Portanto, espero que tenham gostado. Já tenho uma semaninha para pôr todas estas dicas em prática. Qualquer dúvida, escrevam aqui nos comentários, subscrevam o canal, ativem as notificações, e espero ver-vos na próxima semana.